presidente do TJ e a primeira mulher da história a ocupar o cargo de chefe do Poder Judiciário Paranaense. A gente vai falar um pouquinho sobre isso com ela. Ela já confessou aqui pra gente que ela ouve a CBN quando ela tá no carro, principalmente quando ela tá viajando.
Maravilha.
Boa tarde, desembargadora. Obrigado por atender a gente.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
Desembargador, a gente já acabou citando, né, que a senhora é a primeira mulher eleita a ser presidente do TJ. A gente viu manifestações de várias entidades comemorando com relação a isso também. Qual que é a importância de ser a primeira mulher nesse cargo?
Bem, em 133 anos da história do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, esta é a primeira vez que uma mulher é eleita presidente do tribunal. Então, mais do que celebração, eu acho que é uma responsabilidade redobrada, não só pelo fato de eu ser mulher, mas também pela expressiva votação que eu obtive. Né? Foram 74 votos, né? Então são 74 pares que estão confiando na minha gestão.
E um segundo ponto também, um pouco da sua história daqui a pouco, mas a senhora passou por todo o Paraná, passou por várias cidades. Qual que é a importância de ter na presidência do TJ alguém que conhece o Paraná como um todo?
Eu sou magistrada de carreira, prestei concurso há 40 anos atrás, fui juíza substituta de União da Vitória, Foz do Iguaçu, juíza titular em Pérola, na época lecionei na Faculdade de Direito da Unipar, e depois em Andirá, Norte Pioneiro, depois em Goierê, Cascavel, Londrina, onde fiquei quase 14 anos, e estou há 17 em Curitiba. Então eu tenho uma visão muito grande do meu estado, além do fato de que eu coordeno e dirijo um programa denominado Criança e Adolescente Protegidos, no estado do Paraná, e tenho também percorrido vários rincões do nosso estado e conheço bem o nosso estado do Paraná. Com isso, eu tenho certeza que eu posso melhor administrar o nosso Tribunal de Justiça.
E a posse efetivamente em fevereiro, mas já tem algumas declarações da senhora. A senhora falou, né, já que o momento é de união e diálogo institucional. Como é que deve ser esse diálogo? Como que a senhora vai buscar essa união?
Esse diálogo que nós temos que manter é institucional e de forma republicana, independente.
E a gente está conversando, né, claro, como a gente está falando, com a desembargadora Lídia Maijime. Ela é eleita presidente do TJ, a primeira mulher da história a ocupar o cargo de chefe do Poder Judiciário Paranaense. E vamos entender um pouquinho da sua história. A senhora já falou de um programa relacionado a crianças e adolescentes. A gente também tem um outro programa que a senhora foi bastante, que a gente estudou, que é o Criança Protegida, que surgiu com a senhora. Como é que foi a ideia desse projeto e no que ele é importante hoje?
Bem, o programa Criança Protegida nasceu em 2014, na gestão do desembargador Guilherme Gomes, quando o presidente, e visa identificar biometricamente todas as crianças e adolescentes do estado do Paraná como uma forma de protegê-los contra raptos, contra uma série de violências. E nós estamos também com um projeto piloto há 3 anos e meio no Hospital do Trabalhador. É um projeto do Tribunal de Justiça em parceria com o governo do estado do Paraná. E ele visa identificar o bebê já tão logo ele nasça, vinculado à impressão digital da mãe. Com isso, nós evitamos a troca de bebê em maternidade, o rapto de bebê e também o crime de parto suposto, que é bastante comum no nosso Brasil.
Isso é importante porque as pessoas não sabem, mas isso as pessoas poderiam sair fazendo várias carteiras de identidade pelo país, não tinha uma unificada, a questão da digital também.
Exato. O programa Criança e Adolescente Protegidos, na realidade, é um braço de um projeto primitivo que é originado de um trabalho de minha autoria e do Dr. Carlos Baczynski, que é o promotor de justiça em Cascavel, chamado Impressões Digitais, Combate à Impunidade. Nós elaboramos nos anos 91 e 93, foi transformado em projeto de lei federal em 1993, sancionado como lei federal em 97, que visa unificar as identidades no Brasil todo.
E o outro projeto que a senhora já até antecipou é a questão de trabalhar com os ali quando estão chegando na idade de 18 anos, que tipo de encaminhamento foi criado para que esse adolescente de 18 anos?
Bem, a segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é responsável por todo o sistema de juizados especiais e também de projetos sociais do Tribunal de Justiça. Quando eu exerci meu mandato de segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, eu percebi que nas instituições que abrigavam adolescentes não havia um programa que os inserisse no mercado de trabalho. Ou seja, aos 18 anos, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe que o maior de 18 permaneça nas instituições. Então, ele ou ela eram simplesmente desligados, sem uma qualificação profissional, sem uma profissão, sem onde morar. E estavam totalmente fragilizados, à mercê da sorte. Então, iniciamos um programa denominado Jovens Promissores. Começamos com jovens de 17, 16 anos, capacitando-os, né, para que tenham uma profissão, uma ocupação. E hoje, esse programa está em pleno vigor na segunda vice-presidência, capitaneado pelo desembargador Prazeres, e ele já está trabalhando com adolescentes de menor idade, né, com 14, 13 anos de idade. O resultado é que, ao atingirem a idade, eles já têm uma qualificação profissional, já estão geralmente empregados ou já têm um estágio remunerado. Então, eles já saem independentes e com condições de seguir a sua vida sem precisar ir para outros caminhos não recomendados.
E disso que a gente pode ver, ao longo da história, a senhora é conhecida por ter muitos projetos, né? A gente acabou citando alguns. Então, há uma expectativa de ser uma gestão de bastante projeto? Como é que está imaginando os próximos anos?
Bem, esses projetos sociais são vinculados à segunda vice-presidência. E quero crer que o segundo vice-presidente irá dar continuidade à elaboração desses programas todos. Nós temos vários programas, inclusive, além dos Jovens Promissores, Pacificar é Divino, que são... eu gostaria já de explicar com mais detalhe uma próxima vez.
Não, mas esse vale contar que a gente já sabe desse projeto também, que é uma medida de conciliação, principalmente para lugares que os valores são baixos. Como que foi essa articulação?
Não, nós tínhamos um segmento de público que não tinha acesso à justiça. Por exemplo, uma manicure. Ela fazia a mão de uma senhora, não recebia 30, 40 reais do seu honorário. E o que acontecia na prática? Ela não iria pegar um ônibus até o juizado especial para fazer a sua reclamação, para ir novamente para a audiência, isso já gastaria R$24, 12, 12, 24. Então, R$30 já ia embora. Né? Então, nós criamos esse programa Pacificar e Divino para atender justamente esse público, essas demandas, e nós contamos com a participação de mais ou menos 200 denominações religiosas e capacitamos pastores, diáconos, ministros de Eucaristia, várias pessoas que estão vinculadas as denominações religiosas, que foram capacitados pela nossa escola judicial, e eles fazem esse acordo com esse público, né? E esse acordo é homologado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que é o CEJUSC nosso, e se transforma em título executivo judicial. Então, dificilmente a pessoa descumpre um acordo dessa natureza. Geralmente, eles pagam a conta que devem. Então, nós estamos atendendo justamente esse segmento que não teria acesso à justiça.
E no começo da nossa entrevista a gente falou de uma fala da senhora que vai ser uma gestão de diálogo, e eu queria que esses são projetos que são diálogos que chegam efetivamente na sociedade, e eu queria que a senhora falasse um pouco disso, de como chegar efetivamente na sociedade, qual a importância disso, principalmente em momentos que a gente tem de muitas redes de desinformação, de fake news, né, que as pessoas acabam divulgando muitas coisas contra várias instituições, uma delas a imprensa, outra delas o judiciário, que acaba às vezes apanhando pela pessoa não ter o conhecimento de como funciona o processo, né?
Bem, Fábio, eu vou assumir o meu cargo no dia 3 de fevereiro de 2025. E já você é o primeiro a saber que tão logo eu assumo a presidência, eu vou marcar uma reunião com todos os profissionais de imprensa e esclarecer algumas coisas, desmistificar muitas informações que nós temos aqui e que ensejam muitas vezes algumas fake news justamente por falta de informação. Né? Então eu quero ter esse diálogo com todos vocês da imprensa, porque nosso lema será transparência, 100% transparência. Não temos nada a esconder.
Essa então a desembargadora Lídia Maijima, que conversou com a gente aqui na CBN Curitiba. Como a gente vem falando, ela foi eleita presidente do TJ, é a primeira mulher da história a ocupar o cargo de chefe do Poder Judiciário Paranaense. A gente veio até o TJ para conversar com ela, já deu uma informação aqui para a gente de primeira mão dessa conversa que ela vai ter com a imprensa em fevereiro. Gostaria de agradecer a entrevista, desembargadora.
Muito obrigada, Fábio, Felipe, muito obrigada, Joyce, e uma boa tarde a todos.